Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Muito bem, Pedro Lemos não importa, é o que tá rolando no momento. E eu estou aqui para o entretenimento de Vossa Senhoria. Como vocês estão? Todo mundo bem, de boa? Curtindo a quarentena, se trancando em casa? De novo, né? Não sai, lava a mão, se cuida. Porque se depender de quem tá acima da gente na hierarquia brasileira, a gente tá fudido. Então, cuide de si mesmo, da sua família, tá bom? Eu estou bem, eu estou vivo. Isso que é o que importa. O que importa é estar vivo. Outras coisas a gente corre atrás. O que importa mesmo é estar vivo. Acordei com uma puta dor. Eu tô com um puta sono hoje, dor de cabeça. Vou bocejar pra cacete durante o episódio, tá? Tô acordando cedo nos últimos dias. E parece uma reclamação meio trouxa assim, mas fazer o quê? Mas vamos lá, tô bem, agora tô bem. Cabeça volta e meia vai retornar a doer, mas o que eu posso fazer, não é? Muito bem, o que nós temos pra falar hoje? Eu não sei se eu queria falar, por exemplo, do maluco racista lá do entregador, porque isso é um negócio que me deixou tão de mau humor ontem, que me deixou tão irritado com aquele maluco, o jeito que ele falou com o motoboy, velho. Me deixou tão pistola que eu não posso... Eu não sei se eu devo entrar nisso e acabar me irritando novamente e começar a quebrar coisas da minha casa que nem sequer são minhas. Então não sei se eu posso fazer isso. Não sei se você viu o vídeo. Se não viu, procura aí. Um moleque desses de entrega, né? De rap, iFood, sei lá o que era. Ele foi entregar no condomínio do maluco. E o maluco foi mó grosso com ele. E parece que o cara tinha sido grosso antes já. Parece que ele tinha feito já uma entrega nesse condomínio. E o cara já tinha sido grosso, aparentemente todo mundo reclama dele no condomínio. E agora ele foi fazer uma entrega novamente e tinha um problema no interfone, o cara teve que descer até a portaria e ficou pistola, porque ele teve que andar, porque ele é um gordo de merda. Um gordo de merda. Um ser humano de merda. Então não sei, eu vi várias coisas disso na internet. Eu vi que o pai do maluco, desse... Esse cara não devia nem ter pai, mas é um cara velho, um cara de... Sei lá se é velho também, um cara de ter uns 35 anos, sei lá. O pai falou que ele tem problemas mentais. Assim, obviamente ele tem problemas mentais. Uma pessoa normal não fica desmerecendo a outra e sendo racista com a outra. Então todo racista é retardado. Nem todo retardado é racista, isso é bom que se diga. Inclusive... Pouquíssimos retardados são racistas. Mas todo racista tem um problema... Tem esse problema de ser burro, de ser ignorante, né? Esse cara é um completo ignorante. E a gente pergunta, né? Ele tentou humilhar o entregador falando que... Ah, porque você tem inveja disso aqui, porque você queria ser branco, porque você queria morar aqui onde eu moro. E deu um moleque, deu aquela invertida maravilhosa, tipo, tá, mas o que você tem foi o que você conquistou ou o que teu pai te deu? O que é sempre uma coisa interessante de se ver, porque geralmente o cara que ele manda essa de eu tenho dinheiro, ele nunca é ele que tem o dinheiro. Ah, eu sou CEO de uma empresa. Vai procurar, ele tem o sobrenome da empresa. Ah, eu comecei meu próprio negócio. Vai procurar quem deu aporte financeiro? Papaizinho. Então nunca é o cara que saiu do nada e subiu. Porque esse cara, se o cara sai de um lugar mais baixo na sociedade, ele tem no mínimo, empatia. Mas, sim, no mínimo, ele tem empatia com uma pessoa que tá trabalhando ali pra ter o seu sustento de maneira honesta, como o rapaz da entrega. Então, esse cara, ele nunca, sabe, sempre teve gente pra servir ele, sempre teve empregado em casa, sempre teve... mordomia, sabe, ficar brabo com o garçom, sabe, então é bem esse tipo de gente. Ah, porque eu trabalho duro. Você não trabalha duro nem fudendo. Quem trabalha duro é esse moleque que tá no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos. Ele tá em cima de uma moto correndo no trânsito, bicho, pra te levar um X-Bacon. Quem tá trabalhando duro? Você que falou, eu tenho um cupom de 20 reais aqui no iFood, cliquei, débito, entrega. Oh, endereço, que bosta esse GPS, nunca acerto a minha casa, é mais pra cá. Tem que arrastar o mapinha, agora sim, confirmar. 20 minutos, que absurdo. Você trabalha muito, sério? Você trabalha duro? Não é o moleque que tá na puta que pariu, tem que ir lá pegar o seu pedido e voltar, ainda ser destratado por um merda. Não dá pra acreditar que tem gente assim no mundo. E óbvio, a galera da internet fez finalmente o certo, que é insultar esse maluco até não poder mais. E isso eu admiro a internet. Quando o cara tá errado, a internet age. Descobriram o nome do cara, a placa do carro do maluco, o tipo, o modelo do carro, tudo, o emprego dele. E assim, posso dizer, se aquela mina do... Lembra aquele vídeo do... Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Se essa mina perdeu o emprego, esse maluco tinha que ser... Não só perdeu o emprego, ele tinha que... O chefe dele tinha que enfiar uma tora no cu dele. Até sair pela boca. Só que esse cara não vai perder o emprego, sabe por quê? Provavelmente ele trabalha com o pai dele. E o pai dele diz que ele tem problema mental. Agora o pai contrata o empregado que tem problema mental pra fazer contabilidade. O cara é contador, bicho. Ele trabalha com contabilidade. Como que ele tem problema mental? O imposto de renda de quem que ele tá fazendo? Esses caras que caem na malha fina, é tudo esse maluco que tá fazendo. 4 mil mais 7 mil, 90 mil. Você tá devendo muito. Não tem nada isso. Claramente eu não sei como funciona o imposto de renda, mas... Sabe, não tem nada a ver. Sempre essa história. Sempre as desculpas. Ah, e que me irrita também, puta que pariu. A galera, não, mas tem que ver o contexto. Bicho, não tem... Tá, que contexto? O cara fala assim, você tem inveja disso aqui, mostrando pra pele branca dele. O cara tá falando pro moleque negro que ele tem inveja porque o outro é branco. Ele tem inveja porque ele queria ser branco. Em que circunstância? Em que contexto isso é aceitável? Pra algum tipo de gente... Me explica o contexto em que isso é aceitável. Eu não consigo imaginar nenhum contexto que o cara fala, tem inveja dessa pele branca. Eu não consigo pensar. Não sei se o moleque falou, queria muito me queimar mais no sol. E o cara falou, tem inveja disso aqui, né? Essa pele alva. Então assim, bicho, descobri o nome do cara, tinha que ser demitido, esse cara tinha que ser demitido, maluco assim. E o que mais me irritou é que eu sou fisicamente muito parecido com esse cara, eu não gostei nem um pouco disso. Se eu tinha um motivo pra emagrecer, agora eu tenho dois. Eu sou muito parecido com esse cara, a minha perna não é tão fina, eu queria dizer. Eu tenho panturrilhas muito bonitas, mas minha perna não é tão fina assim. E eu acho que eu não sou tão flácido também. São diferenças entre a gente. E, obviamente, eu não sou racista. Tem isso também, tá certo? O que mais que aconteceu? Essa semana teve muita notícia, né? Eu não vou ficar falando de notícia aqui porque... Eu comentei assim, não faltam canais para você ouvir comentário meu sobre notícia. Então tem o Mente Vazia, que é claro, uma coisa muito mais debochada, mas enfim. Tem o Mente Vazia, tem o Plano B. O Plano B, ele é um podcast que eu amo gravar. E se você não ouviu, você tem que ouvir com os meus dois melhores amigos de sempre, Thiago Souza e Lelo Matos. A gente comentou sobre muita notícia. O ozônio no cu do prefeito de Itajaí. A gente comentou sobre a nota de 200. Então, assim, muita notícia. A tatuagem do padre Fábio de Mello. Que é assim... Eu vou comentar um pouco sobre isso. O padre Fábio de Mello é provavelmente o homem mais... O homem mais santo... Que já pisou nesse Brasil. Pelo menos nos últimos 100 anos, 50 anos, sei lá. Ele é o homem mais santo, ele é o homem mais, assim... Não digo santo no sentido de religião católica e... apostólica romana. Com Cristo, por Cristo, em Cristo. Não é santo, tipo, o novo Papa. Não é ele, não é... Eu não é um cara pra ser um Papa. Mas ele é um cara que claramente entendeu a mensagem de Jesus na Bíblia. Eu não tô dizendo que eu entendi, mas pelo menos o que eu sinto que é o lance de Jesus é que eu posso te enganar, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. Amar o próximo. É um mandamento? Qual que são os 10 mandamentos? Eu fiz catequese, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu não tô lendo, tô chutando, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu acho assim... É interpretativo demais. 10 mandamentos. Mandamentos. Por que não completa, hein? Qual é? O que você acha que eu tô procurando? Ah, tem aqui outra forma. Aqui. Quais são os 10 mandatários? Na Bible, fucking Bible. Aqui tem a parte. Tá no jeito da Bíblia mesmo. O mandamento primeiro é: eu sou o Javé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse não tem. Eu não sei, inclusive. Me assustou, inclusive, um pouco. Ah, tá. Ah, é CRV. Tá, então esse é o mandamento que tem, inclusive. Eles juntou dois mandamentos em um, e outro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O que eu acho que é algo assim, singelo de se pedir, é: não farás para ti imagem de escultura. Não pronunciarás em vão o nome de Javé, o Senhor teu Deus. Uia, ele não quer, hein? Lembra-se do dia do Sabá para santificá-lo. Então você guardarás o sétimo dia. Honrar teu pai e tua mãe. Cuida tua mãe, hein, seu porra. Isso que Jesus queria dizer. Cuida da tua mãe. Cuida do teu pai. Não seja um filho filha da puta. Que tua mãe não é puta, tu não tem por que ser filho da puta. E mesmo se tua mãe for puta e ela não te tratar mal, tu não tem que ser filho da puta. Seja filho da dona Irene, tá certo? E tem, não mata, não trai tua mina, teu cara, não rouba as coisas. São mandamentos, 7º, 8º mandamento. Não darás falso testemunho, não mente pra fuder o outro. Simples. O maluco te pergunta o bagulho. Ah, aquele maluco ali, gente boa, você fala, é meio cuzão. Só o cara não é cuzão. Você tá mentindo, prejudicando o outro. Não cobiçará a casa e a mulher do próximo. Fique feliz com o que você tem. Não fica tendo a cobiça, não tem que ficar tentando querer ter o do outro. Fica feliz com o que você tem. A mulher do próximo, a tua mulher tá aí, ela te ama, ela te respeita. Tem que amar e respeitar ela também, rapaz. Não cobiçarás seus servos, animais ou coisa alguma que lhe pertença. Então vai criando teus servos, né? É. Jesus era um cara legal, mas ele tinha algumas ideias meio retrógradas também. Mas é isso. Não tem lugar nenhum da Bíblia isso também. Acho que eu acabei inventando isso de amar o próximo. Mas é isso. O negócio de Jesus é ama o próximo. Ah, mas o próximo é gay. Não importa. Dá um carinho pro cara. Ah, o próximo é negro. Ah, não importa, maluco. Não importa. Ah, o próximo é de outra religião. Ele é muçulmano. Ele é pentecostal. Ele é candomblé, umbanda. Não sei qual que é a diferença. Ignorância minha. Mas respeito o cara, amo o cara, porque... E é isso que o padre Fábio de Mello fala, tipo, não importa se é gay, se é hétero, se é branco, se é preto, se é candomblé, umbanda, hinduísmo, ateu, não importa. Não importa, o que importa é você amar, e eu acredito muito nisso, você tem que fazer... Ah, quando você morrer você vai pro paraíso... mas eu acho que você só ir na missa adiante, se você fora da missa é um filho da puta que julga os outros, que não gosta de uma pessoa por conta de sexualidade ou cor ou religião ou sabe, qualquer tipo de partido político, qualquer coisa assim. Então o lance é você vai na missa, escuta a palavra e tenta se edificar daquela maneira. Mas o que importa pra mim é o dia a dia. Eu sempre fico... Eu fui criado católico, mas eu não... Nunca segui muito, assim. Eu sempre tive na minha cabeça, assim, um lance de... Faça o bem. Tente fazer o bem, assim, se você puder. Assim, não seja um preconceituoso do caralho. Isso já ajuda muito. Não julga as pessoas. Não tenta achar que você é melhor que elas. Não tenta desmerecer a pessoa... Pelo que ela é ou pelo que ela sente. E tenta ajudar, tenta ser gentil, tenta dar um bom dia, dar uma boa tarde. Sabe? Entra no lugar. Quer ajudar as crianças com câncer com a sua moedinha? Claro, então, 10 centavos. Então, é isso que vale no final das contas. Porque às vezes Deus se veste de criança com câncer. Pra saber se tá doando de verdade. Então, pensa nisso, tá? Daí o padre Fábio de Mello, ele vai lá e faz uma tatuagem. Pra lembrar do quê? Pra lembrar que tudo vem com trabalho. Porque a abelha faz o negócio dela com trabalho, com esforço. Então tudo vem com esforço. E daí a galera fica falando, não, você vai pro inferno porque você tem tatuagem. Você acha que Deus tá ligando? O cara fez mais bem, tá levando a palavra pra 1 milhão de pessoas a mais. E você, seu Moacir, de 57 anos, que vai na missa uma vez por mês... tá julgando, ou a dona Terezinha que, sabe, tá julgando o maluco, deixa o cara, não é tatuagem, vocês não estão entendendo, bicho, vocês não estão sabendo ler. Ler não é ler a palavra, é interpretar. É interpretar, bicho. O mundo muda. O mundo não é daquele jeito que a Bíblia tá escrita. Se você quer ver em função da Bíblia, assim, aprenda a interpretar ela. Caramba, eu não entendo nada de Bíblia, mas assim, pra mim tá claro que você tem que saber interpretar, porque você não pode viver segundo um livro de 2020 anos atrás. 2020 anos não, sei lá quando foi escrita a Bíblia, 2000 anos atrás, sei lá. Não dá, o mundo é um mundo diferente. Falou ali, não cobiçará seus servos. Você não pode achar normal ter servo hoje em dia. É porque tá na Bíblia, sabe? Então, as coisas mudam. As coisas mudam, bicho. Então saiba interpretar o que quer dizer não cobiçarás a mulher do próximo. É assim, ama o que tu tem em casa. Não é mulher, não é isso. É respeito teu parceiro, isso quer dizer. Não importa se o parceiro é mulher, ou é um homem, ou você é mulher, ou você é um homem. Isso não importa, respeito teu parceiro. Não trai ele. Entende? É isso, é tão simples. Mas quer, porque não tinha gay na Bíblia. Lógico que tinha, bando de viado na Bíblia. Tinha um monte. Tinha um monte. Sabe? Então, não sei se tem também. Devia ter. Toda época tem gay. Gay é... Sempre teve gay. Tá? Então, agora vocês vão crucificar o maluco porque ele fez uma tatuagem. Para com isso. Pensamento pequeno, pensamento idiota. Aff. Me cansa, tá ligado? Me cansa. Eu vi vídeo hoje do... Eu não quero mais me estressar com cloroquina, mas eu vi um vídeo hoje da porra do Alexandre... O que aconteceu com Alexandre Garcia? Gente, pelo amor de Deus. Era um jornalista... Sabe, respeitado, ele virou um senhor que tenta defender o presidente a qualquer custo. É tão triste ver uma pessoa tentando defender a cloroquina, porque o negócio não tem nenhum tipo de defesa, não tem nada. A única defesa que tem é que o governo comprou 4 milhões de doses e não tem o que fazer com ela. Essa é a única defesa. Essa é a única defesa. Não tem outra, não tem que funciona, não tem que cura, não tem nada. Eu vi hoje uma... Minha mina mostrou o vídeo do Alexandre Garcia. E ele tentando, o cara, assim... Ele falando que... um cara meio... O apresentador do jornal, dando a palavra pra ele, falando assim, tipo, Alexandre, não tem comprovação científica nenhuma que a cloroquina funciona. E ele rebate assim, como que não? As pessoas que estão vivas... São a prova científica. O filho de uma puta... Eu não me considero uma pessoa inteligente. Eu não acho que eu seja inteligente. Eu acho que tem gente muito mais inteligente que eu. E eu jamais tentaria argumentar com uma pessoa dessa. Mas pra mim é tão claro. Se eu consigo achar um argumento pra uma pessoa... Ela não é inteligente. O argumento dela é burro pra mim. Pra mim é isso. Vamos supor que eu tenho Covid. Vamos supor que eu sou... um jovem de 21 anos, vamos supor que eu sou saudável, vamos supor isso, eu adorei supor que eu sou saudável. Eu sou saudável, eu tenho Covid e eu tomo chá de tangerina. Pego a folha de tangerina, tomo chá de tangerina, porque eu acho que aquilo vai me curar do Covid. E eu me curo do Covid, tomando chá de tangerina. E daí outra, eu falo assim, eu me curei do Covid tomando chá de tangerina. E outra pessoa, minha namorada também, pega Covid de mim... E a gente toma chá de tangerina junto. E ela se cura também do Covid. E minha mãe pega, uma senhora às vezes de 45 anos, pega o Covid, e ela também toma chá de tangerina. Que é coisa da minha família. E ela se cura também. Seguindo essa lógica idiota, o chá de tangerina cura o Covid. Essa é a única lógica que tem. Agora não tem uma comprovação de laboratório... Não tem um estudo feito por especialistas, não tem cientista por trás. É apenas uma grande coincidência. Não é... É a mesma coisa falar assim, eu tenho Covid, eu fui comer pizza. E eu me curei do Covid. Então pizza cura o Covid. Faz sentido ou eu tô maluco? Tô ficando um louco, bicho. Não tem um momento pior pra gente ficar preso dentro de casa do que com um monte de maluco fora gritando asneira na nossa cabeça o tempo todo. Meu Deus. Meu Deus. E o apresentador falou a verdade, tipo, cloroquina é um bagulho que você compra no, na farmácia. Não é possível que morreram 100 mil pessoas porque a galera não quis comprar na farmácia um bagulho que ia curar elas. Então assim, bicho. 100 mil pessoas morreram disso já, não é possível. Ai, mas tem que amar o próximo. É preciso amar... As pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar... Ah! Tá bom, aqui, ó. O que aconteceu no Brasil? Cachorro é comida? Ah, não, não pode tocar esse vídeo. Saiu o som aqui? Acho que não. Cachorro é comida? É a pergunta. O debate México e Coreia do Sul. Comer carne de cachorro é uma tradição na Coreia do Sul. Novas gerações, porém, passaram a enxergar o animal como pet e move uma discussão nacional sobre a influência do Ocidente. É assim, eu acho que toda carne é de comer. Eu imagino assim, toda carne é de comer, se você prepara ela. E eu tenho o maior respeito pelas culturas de todo o país. Então, ele come barata, é mesmo... A galera falando China come morcego, bicho. A gente tem que entender que o Brasil, a gente é muito... Por exemplo, pro indiano, a gente come carne de vaca. Pro indiano, isso é um absurdo. Por que a gente vai achar que a gente tá certo e o indiano tá errado? Sabe? Então é muita ignorância da gente pensar isso. Mas... A gente tem que pensar também que o Brasil, a gente tem uma sorte muito grande do país que a gente vive. E a gente consegue criar gado... Além dos bolsonaristas, mas a gente consegue criar gado, bois Nelore, pra gente comer. Não sei se a gente come Nelore. Não come Nelore, né? É, os boizinhos pra gente comer. Tipo, o Japão. Já viu como é que é o Japão, bicho? O Japão é a porra de uma. O Japão é quatro ilhas que só tem montanha e arroz. Por que o japonês come arroz? Porque só dá pra plantar arroz. Você acha que eles gostam tanto assim de arroz? Não tem nem feijão. É o que dá. Na China eles comem barata por quê? Porque tem 2 bilhão. 2. Se eu saber, não sei se eu falava 2 ou 2. Tem 2 bilhões de habitantes. Não tem comida pra todo mundo. O maluco tem que começar a comer o que tem. Pegou um grilo, fritou, comeu, não morri, é alimento. Comi morcego, não morri, peguei Covid. Talvez eu deva parar de comer. Mas, sabe, baiacu. Você acha que alguém vai comer baiacu? Um bagulho que você tem que... Se não parar de preparar direito, você morre. Tem veneno, mas era isso. Ou morrer de fome. Eu vou tentar. Então não dá pra gente achar que todo... A gente é muito privilegiado nesse sentido. A gente é privilegiado sim! O brasileiro é muito privilegiado nesse sentido. Então a gente tem que entender isso também. Agora, eu vou te dizer que eu não vou comer carne de cachorro porque eu tenho um apreço ao animal. Eu tenho apreço ao animal, mas não vou recriminar quem não tem, porque assim como eu tenho apreço ao animal... Tem um maluco que tem um porco de estimação e que ele fala assim, eu jamais vou comer um porco, porque todos eles me lembram Horácio, o meu porquinho. Então eu não vou deixar falar que esse cara tá errado, mas também não vou deixar de comer o meu pernil, o meu bacon, a minha panceta, tá certo? Então tem essa diferença também. Eu não vou dizer que é certo, que é errado comer carne de cachorro. Banir o consumo. Eu acho que assim, hoje em dia, claro que tem mais opções de você se alimentar. Mas são coisas que fazem parte da cultura também. Da cultura. Porque eu não acho que um animal seja diferente do outro também. Assim como eu tenho 2 gatas em casa. Eu poderia ter 2 papagaios, eu poderia ter 2 galinhas, eu poderia ter 2 porcos, eu poderia ter 2 chinchilas. Poderia ter 2 bois. Não ia ficar muito fácil de morar, mas... Assim, mas são todos animais. O gato, o cachorro, ele é doméstico porque a gente bota ele dentro de casa. Ele não é um bicho doméstico, sabe? Assim como uma galinha pode ser doméstica, pode ser tão amorosa quanto um gato. Eu já vi esse negócio de... E você não vai comer frango? Você vai proibir o frango no Brasil? Boa sorte pra você. Então, eu acho que... Não quer comer, não come, mas respeite o que come. Entenda, não acho que você tá certo. O grande erro da sociedade é achar que a tua cultura é certa, é achar que os teus valores são certos. Eu não tô dizendo que é errado você achar os seus valores certos, porque ninguém age por valores errados, que considera errados. Mas eu acho que porque o seu tá certo, o do outro tá errado. Eu não como cachorro. Mas eu não vou julgar quem come. Porque o universo que ele vive é outro universo. Eu não tenho ideia de como é morar na China, na Coreia, no caso, né, que ele tá falando. Como é morar na Coreia e ter a história da Coreia, antepassados, e meu avô com minha cachorro, e agora... Sabe? Assim como você vai pra Índia, e os caras dá, tipo, bota colar na vaca, eu vou achar engraçado, mas é a cultura deles, a vaca significa algo pra eles. Agora eu vou lá comer um bife na cara do maluco falando, você tá errado, tira o colar dessa vaca, tem que fazer assim, saqueia a vaca. Não vou fazer isso. Pelo amor de Deus. Tá, eu só tô irritado, eu acho que tá bom. Eu faço isso apenas para o entretenimento de vocês, tá? Eu não me divirto mais fazendo nada disso. Eu gosto de gravar podcast ainda, eu gosto. Falem gostar de gravar, escutem o Plano B. Essa semana a gente gravou um episódio ótimo, saiu nessa sexta-feira. A gente falou do ozônio no cu lá, do prefeito de Itajaí. A gente falou da tatuagem do Padre Fábio. A gente falou de nuggets. E falou de várias notícias. Então, tá no meu story sempre. Então procura lá o Plano B. Tá certo? E queria que seja isso, tá bom? Eu não tenho... Ah, pra galera de Curitiba, eu vou voltar aos palcos semana que vem de uma maneira um pouco diferente. Eu vou estar junto com o Maurício Meirelles num show que ele vai fazer num drive-in, formato drive-in, né? Então você entra com o carro, que eu acho que é uma maneira mais segura de se fazer show. Então, é a maneira que eu me sinto mais confortável também de fazer show. É todo mundo dentro do carro, então tipo, vai a família dentro do carro. E você não sai, você não tem contato com outras pessoas. E a gente no palco fica muito longe também, não fica cuspindo em vocês. Então a gente vai fazer um show na quinta-feira. O show dele, na verdade. E eu vou lá, não é stand-up exatamente, mas é um show, vai ser bem divertido. A gente vai bater um papo, assim... É um bate-papo, a gente zoando, coisa de quarentena, falando. Vai ter um momento de a galera que tá no carro pode ligar o Zoom e falar com a gente no palco também. Vai ser bem divertido. Então vai ser na quinta-feira, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Então se você tiver um carro e mais três amigos, tu bota dentro do carro e vai até lá. E eu não sei quanto que é ingresso, mas vai no site dele lá, no site dele, no perfil dele no Instagram. E deve ter tudo isso. Tá bom? Então a minha volta aos palcos, não fazendo stand-up exatamente, mas já é uma volta e é uma maneira um pouco mais segura, pelo menos que eu encontrei, e que eu me sinto mais confortável em fazer o show, tá? Eu já disse pra amigos meus que estão fazendo show, tipo, eu não julgo ninguém que tá fazendo show agora, cara, sinceramente, porque, assim, eu vou ser bem sincero, eu não voltei ainda a fazer show porque... eu tenho um pai muito idoso. Meu pai, assim, ele é muito idoso. Então, eu jamais vou me perdoar se eu vou fazer um show. E daí, eu moro do lado da casa do meu pai. Eu vou lá quase todo dia. Então, se eu pego alguma coisa e passo pra ele, eu não tenho sintoma, vai saber, né? Então, eu prefiro ficar em casa. Mas, assim, não tenho dinheiro. Eu tô correndo por fora, fazendo outras coisas. Inclusive, se você quer um texto divertido para o seu evento, me contrate que eu escrevo para você. qualquer tipo de trabalho eu faço, bicho. Então, assim... se eu tivesse... Vamos supor, eu sozinho, eu e a minha mina, morando sozinho, eu não tivesse contato com ninguém, provavelmente eu estaria voltando a fazer show já. Porque o dinheiro acabou há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu preciso de dinheiro. Então, essa maneira do drive-in, eu me senti pelo menos mais confortável, no sentido de a plateia vai estar mais protegida, eu vou estar mais protegido, e claro, eu confio mais na segurança de uma produção, como a produção do Meirelles, que eu sei que é uma produção muito cuidadosa e que vai fazer tudo certo do que fazer show em qualquer muquifo e o maluco não ter álcool gel em lugar nenhum, sabe? Então... Mas eu não condeno ninguém que tá fazendo show, porque eu acho que cada um sabe o que tá precisando no momento. E de novo, se eu tivesse, assim... Se eu não tivesse contato com meus pais físico, eu provavelmente estaria voltando a fazer show já, porque, como eu disse, o dinheiro acabou há muito tempo atrás. Tá certo? Por isso que a ajuda de vocês no Apoia-se é tão importante. Então, se você pode, cola lá no Apoia-se e joga uns 5 reais, joga uns 10 reais. Volta e meia eu boto conteúdo pra essa galera também, tá? E se você quer ter episódios exclusivos, Pedro Lemos Não Importa e Mente Vazia, você dá 30 conto no mês, você tem uma infinidade de coisas lá ao seu dispor. Tá certo? Gente, brigadão. Quinta-feira a gente se encontra, se você é de Curitiba. Se encontra, assim, de longe, eu te dou um aceno, você me dá um aceno também de volta, tá? E como sempre, se cuida. Cuida da sua família, cuida da sua saúde. E logo, logo isso passa. Tá, vamos aguentar um pouquinho mais que isso vai passar. Eu sei que tá demorando mais do que o suficiente. Mas acho que vai passar. Tá bom? Torcemos pra que passe. Beleza? Gente, brigadão. Álcool gel, mascarinha e... Pede aplicativo e respeita o entregador, pelo amor de Deus. O moleque tá se arriscando pra te entregar o seu lanchinho. Quantas pessoas você se arriscaria pra entregar seu lanche? Então respeita o entregador, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Obrigadão. Até a próxima. Beijinho.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.